Vamos ler um salmo juntos, antes da oração. E em seguida o irmão Schmidt e o irmão Frank falaram conosco. Vamos abrir o salmo 116, aqui está. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora da graça e também por esse dia que tu nos permitiste vivenciar novamente. Nós te agradecemos, Senhor, por também ter nos ajudado. Todos os dias de nossas vidas, tu estiveste conosco. Senhor, nós te agradecemos e queremos exclamar com esse salmista: eu amo o Senhor, pois Ele ouviu o meu clamor, minha súplica. Senhor, tu nos ajudaste, mesmo às vezes, quando sequer pedimos ajuda. Ó Senhor, ao teu nome seja dada a honra por isso. A ti seja o louvor, a ti seja a adoração, a ti seja a glória, Senhor. Também nesta hora da noite, Senhor, e tu possa nos ungir novamente a todos, fortalecer novamente com o poder das alturas. Precisamos de ti mais e mais, precisamos de tua presença. Senhor, mesmo que tenhamos afundado algumas vezes, mas tu não nos deixaste afogar, tu nos levantaste novamente e nos colocaste em um firme chão da fé. Eu te agradeço, te adoro nesta hora da noite, Senhor, e te peço que tu continue adiante conosco, ó Deus, e nos abençoe da riqueza da tua graça. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor por sua graça, que podemos vivenciar repetidamente todos os dias e assim olhar para Ele em união e elevar o Seu nome. E já ouvimos uma palavra maravilhosa e o corinho que nós cantamos: sim, o que importa se as pessoas dizem que nós somos tão pobres e ainda outras coisas? Mas não devemos esquecer o que as pessoas dizem. As pessoas dizem isso. E sabemos que o Senhor preparou algo precioso para nós. Uma riqueza Ele preparou, que aqui ou as pessoas aqui na terra não veem, mas nós, você e eu, que reconhecemos a Deus, ou melhor, que Deus nos reconheceu e nos chamou e nos atraiu para si. Nós sabemos que riqueza que temos com Ele e somos tão gratos por isso. E também por isso o salmista exclama e diz aqui no Salmo 23, vou ler ainda algumas palavras do Salmo, aqui está escrito no Salmo 24, desculpe-me, a partir do terceiro versículo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à maldade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui o salmista fala ou expressa e pergunta: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu lugar santo? Ele faz a pergunta, talvez para nós também, talvez para você e para mim. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu lugar santo? E então ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que nunca direciona sua mente ao engano, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E então esse precioso versículo, isso ele expressa aqui e diz: esse é o gênero que anseia por ele, os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Pertencemos nós a esse gênero que o deseja, que busca a sua face? Que Deus possa operar em nós, que busquemos no fundo de nossos corações tudo o que Ele preparou para nós. Agora, talvez eu queira ler outra palavra que nos é muito familiar. Sabemos e repetimos que as Santas Escrituras, ou que nós chegamos aqui e ouvimos repetidas vezes as Santas Escrituras e daquilo que Deus falou, o que Deus preparou e prometeu. E não pararemos de ouvir e nos apegaremos firmemente até o momento quando Ele aparecerá e nos levará para o lar. No capítulo 11 de Hebreus, lerei uma passagem a partir do versículo 8, que nos é muito conhecido sobre a fé. Hebreus 8, a partir do versículo 8: pela fé, Abraão respondeu ao chamado para ir a uma terra que receberia como herança. Ele emigrou sem saber para onde estava indo. Pela fé, estabeleceu-se como peregrino na terra prometida, como em uma terra estrangeira, e habitou em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos firmes, cujo construtor e edificador é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Até aqui, esta palavra preciosa. Nós que vivemos nesse tempo, nas últimas horas, minutos, talvez até segundos que nos restam, olhamos, como já cantamos e dissemos, sim, o que importam se as pessoas dizem. E aqui encontramos alguém que não se importou quando o chamado foi feito a Abraão. Ele o seguiu e mais uma vez não sabia para onde ir. Você e eu, nós recebemos o conhecimento por meio da palavra que nos foi deixada. Ele nos deu isso e sabemos para que deixamos tudo e para onde estamos indo. Abraão recebeu a promessa de que deveria sair, pois o Senhor havia preparado uma terra para ele. E ele se estabeleceu lá, sem ter um lar permanente. Ele vivia em tendas, como já ouvimos aqui. E nós sabemos que ele ficava olhando para a frente. Já em sua época, ele olhava para a cidade cujos alicerces são firmes, o qual o Senhor é o construtor. Quanto mais devemos buscar no tempo em que vivemos, porque ele está próximo para nos levar para lá. Que Deus nos conceda graça para que nós, como Abraão, como um Isaque, como um Jacó, que foram todos esses co-herdeiros, possamos nos tornar herdeiros do que Ele preparou para nós. Isso para o louvor e a glória do Seu nome. Amém. Louvado seja o Senhor, que pudemos ouvir palavras fortificadoras da fé que nos vão ao coração, nas quais nós nos alegramos, e os meus pensamentos são, quando uma palavra de Deus é lida, o que o Senhor tem a dizer a você e a mim através dela. O que Ele tem a nos dizer quando lemos uma história sobre Abraão? O que Ele tem a nos dizer quando lemos sobre Isaac, sobre Jacó? Eles eram herdeiros da mesma promessa. Nós sequer estamos aqui para falar sobre o que aconteceu com eles naquela época, mas para compreender o que os feitos de Deus que aconteceram neles significam para nós. O que podemos aprender disso? O que Deus nos quer dizer através disso? Vamos dar uma olhada em Abraão. Será que Deus não poderia ter lhe dado um filho quando ele era forte e jovem? Será que Deus não poderia ter feito uma promessa e simplesmente cumpri-la? Deus deixa no seu coração um anseio, ano que vem, ano que vai, insatisfeito. E um dia, diz o Senhor, Senhor, sabe que Eliezer de Damasco herdará tudo o que eu tenho e me deixará partir como um homem sem filhos. Ele confiou em Deus durante toda a sua vida. E no final, ele diz, Senhor, Tu sabes que esse homem me herdará. Então, Deus apareceu-lhe e lhe deu a promessa. Não este, mas o teu filho natural será herdeiro de tudo. E você sabe, Abraão tinha 75 anos de idade quando a promessa foi feita. E então ele teve que esperar mais ainda 25 anos. E nesses 25 anos, alguém ficou impaciente. Ismael nasceu. E estava lá que ele era um homem selvagem, que estava contra todos, e todos estavam contra ele, e ninguém conseguia domá-lo. E Paulo aproveita essa história como uma oportunidade na carta aos Gálatas e a interpreta em relação à congregação do Novo Testamento e ao povo de Israel. Portanto, vemos que em todos os lugares a história da salvação estava presente. Lá não havia mais nada para esperar. Aquele que havia recebido a promessa se manteve cheio de esperança. Lá não havia mais nada para se crer. Lá estava a âncora da fé, tão profundamente firme que nada e ninguém poderia derrubá-lo. Isso é fé. Passar pela vida inteira sem ver algo, depois a promessa e em seguida esperar, esperar e esperar. Todos outros já estavam aplaudindo e gritando, se regozijando. As crianças nasciam na vizinhança em toda parte e eu posso imaginar todas as vezes que Abraão e Sara ouviam, ou eles têm lá um filho, assim por diante, como eles devem ter se sentido. E então no coração, ó Deus, quando chegará a hora? Mas eles se apegaram ao que Deus havia prometido. Eu penso que o mesmo se aplica a nós nesse tempo. Muitas coisas acontecem e pode parecer que nada está acontecendo onde Deus deu promessas. E isso é bom assim. Lá onde Deus deu promessas, as pessoas descansam em Deus e no que Ele disse. E eles não fazem nada por conta própria, mas perseveram na fé, até que seja do agrado de Deus confirmar sua palavra. E mesmo se lemos a história da origem do povo de Israel, nesse tempo, se voltarmos a 1893, quando o primeiro congresso foi realizado na Basileia, lá um único homem fez uma declaração e disse: de agora em diante, não devemos falar apenas sobre as tribos, mas em um futuro próximo falaremos sobre o povo de Israel novamente. O que no coração do homem naquela época se passou, ele hoje não pode mais ver. Se ele vivesse hoje, ele diria: o que eu vi com os meus olhos espirituais naquela época, isso se tornou hoje realidade. Hoje, ninguém mais fala somente de uma das tribos de Israel, mas de um estado, de um povo que se reuniu. A hora deles havia chegado. E o mesmo aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó naqueles dias. E o mesmo é conosco hoje. Eu gostaria, e eu creio que nenhum de nós gostaria de trocar de lugar com qualquer um deles. Somente no fim será revelado. No momento, alguns podem estar entusiasmados. Vocês sabem como eu me sinto, por exemplo, quando sou chamado pelo telefone, as pessoas me dizem: aqui está um irmão que pregou para nós e o nome novo de Deus foi revelado a ele, mas ele não tem permissão para pronunciá-lo. Se ele o pronunciar, ainda se sentirá mal 2 dias depois. Eu ouço ao telefone e eu ouço pela segunda e pela terceira vez. O que se deve dizer sobre isso? Em um lugar onde eu preguei a palavra com frequência, onde eu entrava e saía, e de repente ouve-se coisas que mal podemos acreditar. E no entanto eu sei em meu coração que tudo isso passará, que todas as coisas que não são de Deus, e ouçam o que eu digo, que todas as coisas que não são de Deus e que não podem ser aprovadas diante de Deus terão chegado ao fim entre o povo de Deus antes do retorno de Jesus Cristo. Vem o dia em que todas as coisas que não são de Deus serão envergonhadas e terão seu fim. No momento, temos que esperar para ver. E por fora, poderíamos às vezes, talvez interiormente, perder o controle e pensar: sim, como isso é humanamente possível? E no entanto, algo tão profundamente enraizado em nosso coração e está... Tudo vai passando ao largo. É somente um aparecimento passageiro. Nós perseveramos naquilo que Deus faz. E eu digo a vocês que não esperamos em vão. Eu renuncio a tudo o que as pessoas dizem ou fazem. E como eles dobram as expressões do irmão Branham, de forma que quase se quebram. Já se pode ouvir o barulho da trituração de todos os lados. Não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para crer pleno e totalmente em Deus, confiar nele e nos colocar a pergunta, como nós lemos, quem estará no Monte Santo e quem será convidado de Deus? As pessoas que perseverarem até o fim. E eles eram os herdeiros legítimos. O que um Ismael herdou? Ele ganhou alguns presentes e se mudou. E Isaac herdou tudo, porque era filho da promessa. Eu tinha acabado de ler uma palavra anteriormente, quando estava sentado aqui na frente. Lá Paulo escreve aos Filipenses: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eu estou longe de me comparar a Paulo. O único que teve a coragem, e pessoalmente eu não considero muito da expressão, mas o irmão Jackson, que partiu para o lar, ele foi o homem que, diante de centenas de pessoas, quando todas as espadas estavam desembaiadas e apontadas para um, ele foi à frente e disse: eu confesso diante de Deus e dos homens o que eu creio, que o irmão Frank veio até nós como um apóstolo e um enviado de Deus. Eu fiquei assustado e pensei, que coisa, isso alguém pode pensar talvez, mas certamente não dizer. Eu creio que houve apóstolos que foram chamados diretamente pelo Senhor, e com isso a coisa estava feita. Mas quando leio essa palavra aqui, que Paulo dirigiu a certos obreiros no reino de Deus, que proclamam a Cristo por ciúme e inveja, e então ele diz: alguns fazem isso por amor, porque sabem que fui designado para defender o Evangelho. Todos aqueles que foram chamados por Deus naquele tempo para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo concordavam com Paulo e com aquilo que ele ensinava. E o mesmo amor de Deus nele estava neles, e eles estavam sobre o mesmo fundamento, trabalhando juntos no amor de Deus. Todos os outros, que tinham suas próprias intenções, de fato pregaram Cristo, mas isso por inveja e por brigas, e como está aqui, aqueles que o fazem por justiça não pregam Cristo com uma intenção pura, pensando que, ao fazê-lo, me causarão sofrimento além da minha prisão. Vocês sabem que isso, de fato, acontece? Acontece até hoje? Vocês podem crer nisso? Quem sabe isso? Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Isso acontece até o dia de hoje. Cristo é proclamado, a mensagem e o mensageiro são enfatizados e destacados. Mas com que intenção? Com que objetivo? Com que finalidade? Essa é a grande questão. E então vem o pensamento que, de fato, não muita coisa mudou. E quando foi cantado, o que importa o que as pessoas dizem, que somos tão pobres e muito mais, se temos a herança no céu, então somos mais do que um milionário. Então meus olhos imediatamente se voltaram para o capítulo seguinte de Filipenses, no segundo capítulo, que fala de nosso Senhor, no versículo 7. Não, ele se esvaziou ao assumir a forma de servo, entrando plenamente na natureza humana e sendo encontrado como homem em sua constituição corporal. Ele se humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte na cruz. Portanto, Deus também o exaltou além da medida e lhe deu um nome que é superior a qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que foi tão desonrado, o nome que foi tão pisoteado e blasfemado, foi elevado tão alto que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E então eu penso de fato no último capítulo da carta aos Hebreus, que diz que devemos sair do acampamento e levar o opróbrio de Cristo. Aqui está em Hebreus, estão em Hebreus 13, a partir do versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ouvimos anteriormente que Abraão buscou a cidade cujo edificador e trabalhador é Deus, que tem alicerces firmes que não podem ser abalados. E aqui estamos falando da mesma cidade, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos procurando a futura. Como poderíamos agora ir a Apocalipse 21, onde foi dito a João: eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, e lhe foi mostrada a Nova Jerusalém, a cidade santa. Quer Abraão, Isaque e Jacó, quer profetas, quer apóstolos, quer escolhidos do Antigo ou do Novo Testamento, todos tinham o mesmo desejo de deixar essa terra e estar com o Senhor. E eles sabiam e estavam convictos de que Deus havia feito provisão para eles e que não seriam levados para algum lugar no vácuo, lá no vazio, mas teriam um lugar preparado por Deus. Amados, o crente, ele tem convicção. Eu falei nos últimos dias com um diretor judeu, e ele me disse, para minha surpresa, Ele falava sempre, você, depois disse também, irmão Frank, e ele disse, sabe, irmão Frank, eu só creio nessa vida. E isso me abalou tanto. Eu disse, ouça, irmão tal e tal, então sou um judeu melhor do que você, porque eu creio no que os seus profetas disseram. E eu lhe disse algumas coisas assim. E ele naturalmente me olhou assim, e eu olhei para ele também, mas foi uma conversa agradável. E ele me disse, sabe, irmão Frank, eu gostaria de discutir mais e mais profundamente com você. Eu disse, ouça, você sequer pode discutir comigo. O senhor só pode falar comigo na fé sobre a palavra de Deus. As coisas são somente assim. Sobre o que devemos discutir? Discutir a palavra de Deus? Sobre política, sim. Mas para isso não temos tempo. E, amados, é simplesmente maravilhoso quando se sabe, de fato, se sabe que fomos agraciados por Deus, perdoados por Deus, sabemos realmente que fomos nascidos de novo no reino de Deus, de fato sabemos de termos sido reconhecido por Deus e termos reconhecido a Ele, nascido de Deus para ouvir a palavra da verdade, aceitá-la e crer nela, e então esperar com paciência até que seja do agrado de Deus cumprir sua palavra e suas promessas. Isso é algo muito precioso que Deus nos deu nesse tempo. Não esqueçam disso. Tiago nos exortou e disse, esperem até a vinda do Senhor e sejam pacientes, assim como fazendeiro é paciente até que o campo receba a chuva temporã e a tardia. De que adianta ficarmos sem paciência antes de que a chuva tardia tenha caído? Eu ouso dizer hoje, isso eu poderia fazer com voz e trombeta, que todos aqueles que estão esperando por uma mensagem diferente nem sequer reconhecer a mensagem enviada por Deus, e que todos aqueles que querem um outro mensageiro estão afastando, colocando de lado o mensageiro que Deus enviou, sem se dar conta disso. Mas, como foi dito, tudo isso é dado a Deus e Ele certamente fará tudo bem. Nós queremos orar na fé e agradecer a Deus, mesmo que temos que esperar como Abraão. Não esperamos em vão. Nós esperamos pelo cumprimento daquilo que Deus prometeu. E quando as pessoas dizem hoje, sim, vocês não têm nada, eles podem estar certas até. Da mesma forma, poderiam ter dito a Abraão, sim, isso você já nos contou há muito tempo. Onde estão as coisas de que você está falando? Você diz que Deus te deu a promessa? Você diz que Ele falou com você? Você não deu todos esses anos testemunho disso? O que você diz agora? E ele certamente teria dito, a mesma coisa que eu disse a vocês há 20 anos, eu digo a vocês hoje, Deus é fiel, Ele manterá sua palavra e cumprirá sua promessa. E Sara, naturalmente, já estava assim, já inquieta, não é? Mas Deus fez parecer de que se tornasse tão impossível que foi necessário um grande milagre para cumprir a promessa. O que dizemos? E como eu disse anteriormente, Deus não poderia ter sido capaz de fazer uma coisa linda quando Abraão e Sara eram jovens, no auge das suas vidas, e depois teria vindo um Isaac e todos teriam se alegrado? Onde estaria então lá a fé? Onde estaria lá a aprovação? Onde estaria a perseverança? O que nós teríamos sabido sobre a promessa de Deus e a distância que existe entre ela e até o seu cumprimento? Abraão é a maior lição com toda a sua vida que Deus pode dar a todo crente. E não está escrito em nenhuma passagem bíblica escrita que Isaías é nosso pai, ou Jeremias, ou Ezequiel, mas sim Abraão se tornou o vosso pai. O que é isso? Ele se manteve firme onde não havia nada para ser esperado. E não se deixou enganar pela incredulidade. Ele olhava para o invisível como se o visse e explicava tudo mais que estava em contraste com isso, como se não estivesse lá. Isso é fé. E agora nós podemos provar a nós mesmos se estamos firmes na fé. É fácil crer se a promessa vem hoje e for cumprida amanhã. Então, cada um pode crer. Mas justamente nesse tempo, perseverar, e a vocês todos, talvez juntos, seja tão difícil para vocês como para mim sozinho. E, no entanto, há uma profunda calma e uma convicção bem-aventurada no meu coração. Eu sei em quem todos nós cremos. Eu sei quem falou conosco. E eu sei que essa é a mensagem de Deus e a palavra revelada de Deus. O último falar de Deus para o seu povo, ou dirigido a seu povo, nesse tempo. Irmãos e irmãs, vamos ser corajosos, mesmo que não estejamos nos sentindo assim. Vocês sabem o que eu quero dizer. Nós não pertencemos àqueles que pulam e gritam, mas pertencemos àqueles que carregam uma semente nobre em seu coração e que podem crer que Deus é verdadeiro e que honrará e cumprirá sua palavra. Nessa fé, nós queremos nos achegar ao Senhor e contar-lhe tudo. Também vamos trazer-lhe o fim de semana em oração, todos os nossos irmãos e irmãs que estão tão próximo de nossos corações. Se pudéssemos ajudá-los ou a nós mesmos, nós faríamos as duas coisas. Mas nós conhecemos aquele que pode ajudar a nós e a eles, que pode ajudar todo o seu povo. E longe de nós seja que nós queiramos ser juízes. Pelo contrário, nós sentimos tão profundamente que queremos ajudar a todos e desejamos que todos possam ser aprovados diante de Deus quando nosso Senhor retornar para levar os seus para o lar. Mas para isso é necessário que permaneçamos em sua palavra e que a sua palavra permaneça em nós. E até o fim, nós proclamaremos nosso Senhor Jesus Cristo por amor. Não por ter razão própria, não por ciúme ou inveja, mas porque as pessoas são salvas, libertadas e redimidas pela graça. Vamos nos levantar e orar juntos. Pai Celestial, Tu, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu és nosso Deus. Tu és o mesmo. Tu és o Eu Sou. Antes de Abraão existir, Tu já exististe. Senhor, eu Te agradeço por teres dado, por meio dele, um exemplo para todos os crentes. A ele Tu deste a promessa, e nele Tu a cumpriste. Então ele teve que colocar a promessa cumprida na forma do filho no altar do sacrifício. Tu o chamaste Abraão, Abraão. Tu mostraste a ele o carneiro que ficou preso no mato, que foi oferecido como substituto. Meu Deus, em Cristo, o Filho, tu concedeste as promessas. Nele, elas são sim e amém. Nele, elas foram dadas e nele são cumpridas. Tu o sacrificaste na cruz do Gólgota, no santo altar de sacrifício do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Por meio dele, nós somos crucificados juntos, morremos juntos e ressuscitamos juntos para uma nova vida, para uma vida divina, e somos herdeiros de acordo com a promessa, como Isaac foi para Abraão. O teu plano de salvação é glorioso. Teus pensamentos são profundos, amplos, largos e elevados. Tudo, Senhor, sempre que abrimos a tua palavra, onde quer que seja, tu fala mais à medida que lemos. Lemos uma frase e tu poderias conversar horas conosco com essa frase e aprofundar os muitos pensamentos do teu plano de salvação. Senhor, nosso Deus, nós nos vemos em um tempo de espera pelo cumprimento da promessa. E o filho varão nascerá. O dragão quer devorá-lo, mas não pode. Ele será arrebatado para Deus e seu trono. Meu Deus, nós olhamos para ti e te agradecemos pela preciosa semente da tua palavra que tu colocaste dentro de nós. Senhor, meu Deus, eu tenho um pedido a te fazer, que todos aqueles que tu escolheste desde antes da fundação do mundo e que ouviram nesse tempo a pura palavra profética sejam em breve libertos de todo erro por uma confirmação divina, purificados e santificados na verdade e preparados para o breve retorno do Senhor. Fiel Salvador, nós também te oferecemos nossas intercessões. Tu conheces os nossos irmãos e todos aqueles que escreveram, todos aqueles que telefonaram, todos aqueles que o anunciaram. Senhor, as suas petições são nossas petições, suas aflições são nossas aflições. Eles se lembram de nós e nós nos lembramos deles. Fiel Deus, receba gratidão por todos aqueles que tu amaste para fora. Eles têm o teu amor divino, eles amam a ti e uns aos outros. Ó Deus, o amor nunca acaba. A profecia, o conhecimento, tudo acabará, mas o amor divino nunca acaba, porque nunca começou. Receba gratidão por teu povo ter sido amado com o teu amor antes da fundação do mundo. Senhor, e esse amor divino nos unirá por toda a eternidade e estará em nós, conosco e entre nós por toda a eternidade. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Juntos também te colocamos o fim de semana. Meu Deus, nós sabemos o que está acontecendo e talvez nem tudo, mas também daquilo que tu fazes, nós não ouvimos sequer a metade, ouvimos. E eu te agradeço, ó Deus, porque tu recompensarás a fidelidade no final e enviarás a chuva tardia e dará um crescimento durante a noite. E eu te agradeço por isso. E eu glorifico o teu nome. E também a todos nossos irmãos e irmãs que estão sendo arrastados para lá e para cá, Senhor. Aqueles que perderam o equilíbrio. Ó Deus, esteja longe de mim julgar. Pelo contrário, nós nos curvamos sob toda a culpa e pedimos que nos ajude a erguer o teu altar, tua cruz, para que toda inimizade e toda discórdia possam ser engolidas, para que a reconciliação e o perdão possam fluir de ti, o crucificado, para todos aqueles que foram crucificados contigo. Aleluia. Senhor, na fé, não vemos apenas que se tornou escuro, como na crucificação, e não apenas tempestades que passam, terremotos e pedras se quebrando, nós vemos a gloriosa manhã de Páscoa. Senhor, e quando falarmos, quem removerá a pedra do caminho? Meu Deus, na tua hora, nós viremos e a pedra estará desaparecida e não mais procuraremos o vivo entre os mortos, mas nós o veremos, o ressurreto, e clamaremos, Rabuni, querido Mestre, nosso Senhor e Deus, bendito seja o teu nome. Tu revelarás o teu poder de ressurreição em todos aqueles que serão transformados. Louvado e glorificado seja o teu nome. Abençoe também o fim de semana. Abençoa-nos. Dá-nos atitude, posicionamento correto em relação a ti, às tuas palavras e uns para com os outros. Senhor, conduza as conversas, conduza a pregação, conduza o culto a Deus. Toma a mim, toma os meus irmãos, toma o irmão Russo, o irmão Schmidt, o irmão Geigert, toma-nos todos, especialmente aqui nesse lugar, sob o teu controle, sob a orientação do teu Espírito. Crie uma atmosfera celestial divina, na qual tu e também nós possamos nos sentir bem, na qual tu te possas desdobrar e falar conosco como um amigo conversa com seus amigos. Tu chamaste Abraão de teu amigo e disseste, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Aleluia. Louvor e honra sejam dados a ti, Senhor. Que nossos corações se regozijem na fé em Deus, nosso Salvador, que tem sido gracioso com o seu povo, que tem considerado sua miséria e já tem feito as coisas prometidas acontecerem. Aleluia! Louvor e honra seja a ti. Nós colocamos esse lugar, especialmente essa plataforma, novamente sob a cobertura do teu sangue. Nós consagramos esse lugar novamente a ti. Nós nos consagramos novamente, ó Deus, a ti. Senhor, venha novamente a nós, como tu fizeste antigamente. Retira a parede de separação, tudo o que separa. Em ti nós temos a reconciliação por meio do teu sangue, o livre acesso ao trono da graça. Aleluia. Louvor e honra seja a ti. Aleluia. Abençoe todo o teu povo. Abençoa-nos aqui também, e nossas petições que trazemos a Ti, Senhor, meu Deus, não queremos apenas ter orado por todos os outros. Lembra-te de nós também, de nossos lares, de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos parentes e conhecidos, de nossos vizinhos. Meu Deus, como disse Davi, eu me tornei motivo de chacota dos meus vizinhos, a menina da discórdia entre os meus amigos. Senhor, meu Deus, o que devemos dizer hoje? Ó Salvador, toma-nos, pois está escrito, ele foi designado para a queda de muitos e para a ascensão de muitos em Israel. Aqueles que deveriam cair, caíram. Aqueles que deveriam ser levantados, se levantaram. Meu Deus, quem somos nós? Quem pode chegar às profundezas da Tua palavra? Quem pode compreender Teu plano de salvação tão profundo e tão elevado? E ainda assim confessamos, maravilhosos são os Teus caminhos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu que eras, que és e que hás de vir. Santificado seja o Teu nome, o Teu reino venha, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dá todos os dias, hoje e sempre. E livrai-nos do mal, Senhor, porque em verdade o reino é Teu, e o poder e a glória eternamente. Amém.